Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 17. Só fazer uma pergunta. Quem lembra? Desculpa, mas há bocado tossi. E afetei aqui as cordas vocais, assim com força. Quem se lembra do primeiro culto, no primeiro domingo de 2014? Quem é que esteve cá? É este ano, desculpem. 2024. 2014, nem eu estava cá em janeiro, só estava cá em 2015. Não, 2024, quem estava cá? Não é que lembrar, eu sei que não lembro, isso é normal, nem eu me lembrava. Né? E eu fui ver o que ministrei, o título foi Conselhos para 2024. Eu dei 5 conselhos, que eu vou dizer rápido. Deixa de viver iludido, agarra-te à esperança, desfruta das coisas simples da vida, está preparado e dá o teu máximo. Quem é que já está lembrado? Foi mesmo isso, não foi? E hoje é o último culto de 2024. Normalmente na passagem de ano, não poucas pessoas fazem a avaliação do ano. E a minha pergunta nesta manhã é, se tivesses que dar uma nota ao, ao teu ano de 2024, de 0 a 10, quanto davas? Não é preciso me dizer a mim, pensa. Se tivesses que resumir o ano de 2024 numa palavra, que palavra é que tu usarias? Uns usariam umas palavras, outros usariam outras. Talvez uns usariam, sei lá, misericórdia, bênção. Outros, se calhar, usariam palavras como sofrimento, tragédias. Porque viveram tudo isso. Mas quando eu penso em balanço e sempre que ouço isso, a verdade é que a nossa avaliação depende muito da maneira como nós vemos a vida. E nós crentes, por exemplo, a nossa avaliação depende muito da cosmovisão que temos, da palavra de Deus, da teologia que nós acreditamos. Depende muito da maneira como encaramos as Escrituras e isso influencia a nossa avaliação, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de abordar. Porque quando avaliamos um ano, avaliamos com base em quê? Se correu bem, se correu mal. Se tivemos mais dinheiro, menos dinheiro. Mais saúde ou menos saúde. Porque se os parâmetros são esses, vamos ter uma avaliação. Por exemplo, a grande mentira da doutrina da prosperidade ou de quem acredita nessa mentalidade é que a grande mentira é esta, é que se tu tiveres Jesus, tu não vais ter problemas. Quem tem Jesus não tem problemas. Não vais ter dificuldades. Mas quando nós deparamos para o ano de 2024, houve não crentes que morreram com cancro. Mas não menos verdade é que no ano de 2024 houve crentes que morreram com cancro. Significa que crentes ou não crentes, eles passam por problemas. E o primeiro pensamento que eu quero trazer aos irmãos é que o Evangelho, em primeiro lugar, não veio até nós para mudar a realidade da nossa vida. Sim, é verdade, ele muda a realidade da nossa vida. Mas em primeiro lugar, o Evangelho vem até nós para mudar as lentes com as quais nós vemos e olhamos para a vida. Não é? Mudar os nossos óculos. mudar. Quando nós mudamos as lentes, nós começamos a ver de maneira diferente. E é isso que o Evangelho veio fazer. É por isso é que quando eu leio o apóstolo Paulo, ele tem um pensamento como que, por exemplo, ele diz que as prisões que ele enfrentou e que viveu foram oportunidades para ele pregar o Evangelho. Visão diferente teria aquelas pessoas que acreditam e que vivem e que acreditam na doutrina da prosperidade, eles provavelmente diriam que foi o diabo. Por exemplo, este apóstolo Paulo, o espinho da carne, ele fala e ele diz textualmente estas palavras que foi-me dado um espinho da carne para que não me exaltasse. Isto foi o apóstolo Paulo a falar. Quer dizer que ele encarava a vida, ele encarava as circunstâncias com uns óculos que por vezes não é os óculos que muitos têm ou as lentes que muitos têm. Então hoje eu gostaria de falar mais uma vez, e é intencional, sobre gratidão. Porque as lentes que o Evangelho nos oferece são lentes de gratidão. E é intencional porquê? Porque é algo que deve fazer parte da nossa vida. Não é ser grato porque alguma coisa aconteceu que nós estávamos muito à espera, não. Mas vivermos com essa atitude de gratidão diariamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Então vamos ler Lucas capítulo 17. A partir do versículo 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa cidade, saíram-lhe ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé salvou. Glória a Deus. Está aqui que eu liguei o telefone para mostrar uma coisa. E ele, quando começa a apitar, a gente tira-lhe o pelo. 10 homens foram curados de lepra. Lepra era uma doença terrível naquele tempo. Naquele tempo não havia tratamento e era contagiosa. E por ser tão contagiosa, os leprosos eram colocados à margem da sociedade em guetos. Eles eram tirados das suas famílias, dos seus filhos, de tudo o que eles amavam, e eram colocados num lugar só para eles. Viviam ali em comunidade. E eles iam literalmente apodrecendo com o tempo. A sua carne ia ficando comida. Então estes homens têm um encontro com Jesus. E eles clamam, gritam. E pela graça de Deus, Jesus disse: Olha, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E eles obedeceram. Não importa se outras histórias, Jesus tinha colocado a mão, eles não ficaram tipo magoados, a nós não coloca a mão, não, eles obedeceram. E diz que indo eles mostrar-se aos sacerdotes, eles foram curados. Eu não sei qual é o teu problema hoje, mas eu creio que Jesus ainda continua a operar milagres nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a operar milagres nas nossas vidas. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Apenas um está a viver a bênção de Deus até aos dias de hoje. Aquele que voltou. Apenas um. E porquê? Por causa da sua gratidão. Um dia eu ouvi alguém que estava a pregar a dizer que gratidão é como uma dobradiça. Né? Das portas, né? Aquela dobradiça que faz com que as portas se abram. Ele está a dizer, uma porta sem dobradiça é uma parede. E uma porta com dobradiça, ela abre. E ele, esse pastor, dizia, gratidão na Bíblia é o que abre portas que Deus coloca diante de nós. Este homem foi o único que ouviu Jesus dizer, a tua fé te salvou. Quer dizer, até hoje, ele está diante de Deus por um único motivo, gratidão. Então, a minha mensagem é basearmos ou olharmos apenas agora para este homem. Como desenvolver uma atitude de gratidão baseado neste homem? Não é, como eu disse há pouco, ter um momento de gratidão. Sei lá, alguém dá-te 1 milhão de euros e tu dizes, ai, obrigada, aleluia. Não. E nesse fim de semana vens à igreja toda alegre porque alguém te deu 1 milhão de euros. Seja ao menos, digo amém, sei lá. Exagerei demais, não é? Uma coisa boa. Né? Às vezes estamos à procura de casa, orar por isto ou por aquilo. Eu trabalho e acontece, a gente fica grato. Ótimo. Mas não é sobre isso. É sobre viver como um estilo de vida, como uma atitude de gratidão. 5 conselhos. Primeiro, reconheça graça em tudo. Versículo 15 diz, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Este homem, ele ia lá em obediência a Jesus, ele ia em direção aos tais sacerdotes, foi a ordem de Jesus. E nessa caminhada, ele vai lá para se mostrar, e ele de repente ele repara, ele percebe, ele vê, a Bíblia diz que ele vê que ele já não tem lepra, então ele para, ele não continua. Ele volta para trás e ele vai ter com Jesus. E sabe o que é que eu quero partilhar com os irmãos? É que nós precisamos de treinar os nossos olhos para reconhecer a graça de Deus. Nós precisamos treinar o nosso cérebro para reconhecer a graça de Deus, né, ao nosso redor. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque o ingrato, ele é treinado para reconhecer a desgraça. Ele está treinado só para ver o que é que está mal. Ah, isto aconteceu. Onde é que está Deus? Se Deus é bom, porquê é que permitiu isto e aquilo? Ah, aconteceu isto, pastor. Aconteceu aquilo, aquilo outro. O ingrato, ele está treinado. Ele tem uns olhos tipo uma lupa. Ele é capaz de olhar para um quadro lindo, e ele é capaz de ver este ponto negro que está ali. Diga, irmão, lá, claro que não és tu, mas o grato, ele foi treinado para reconhecer a graça de Deus. Porque se nós não mudarmos de lentes, irmãos, nós podemos estar a viver num palácio e ainda assim nós sermos pessoas ingratas. Sim ou não? Nós podemos ter tudo, ter dinheiro, ter saúde, ter tudo e ser as pessoas mais ingratas. Oh, irmãos, é só aprender com Adão e Eva. Adão e Eva viviam onde? Onde? Paraíso. E a serpente conseguiu mudar os óculos que Eva olhava para todas aquelas árvores. A serpente conseguiu mudar as lentes. Né? Oh, glória a Deus. Deus é tão bom. Eu posso comer tantas árvores. Há aqui centenas, dezenas, não sei. Há ali milhares de árvores. Glória a Deus. Oh, só há aqui uma que eu não posso tocar, mas tenho tanto para me abençoar. Tenho tanto para desfrutar. Tenho tanto para comer. Mas a serpente conseguiu mudar-lhe os óculos. Tirou-lhe os óculos da graça e colocou-lhe os óculos da ingratidão. Ah, se Deus fosse tão bom assim como tu dizes, porque é que ele não te deixa comer daquela árvore? É que é uma questão de perspectiva. E ela vai e peca. Então gratidão não tem a ver com o que nós temos. Gratidão tem a ver com a maneira como nós vemos as coisas. Gratidão não tem a ver com o que aconteceu. Sim, em cada ano vai sempre acontecer coisas boas e coisas menos boas. Isso é sempre, não é? Nós sabemos que isso é assim. Mas tem a ver com a maneira como nós olhamos para as circunstâncias e olhamos para o nosso Deus. Por isso, o meu primeiro conselho é este: olha, que nós precisamos orar e dizer, Senhor, antes de mudar a realidade, Senhor, muda a maneira como eu vejo as coisas, muda as minhas lentes, que eu possa conseguir ver a graça de Deus através de todas as coisas à minha volta, que eu possa ver a tua bondade, a tua misericórdia. Sim, sim, mesmo no meio do caos, nós podemos ver a graça e a bondade e o cuidado de Deus para com cada um de nós. Segundo, como desenvolver uma atitude de gratidão? Precisamos definir o que é bênção. O que é bênção? 10 foram curados, mas apenas um descobriu o que é bênção e está a vivê-la até os dias de hoje. Está a vivê-la até os dias de hoje. 9 foram curados e seguiram a sua vida. Foram curados e seguiram a sua vida e mais tarde morreram como qualquer outro. Mas um voltou. Um voltou porque ele ao perceber que a lepra o tinha deixado, uau, ele volta. Eu quero conhecer este homem que declarou uma palavra sobre a minha vida. Que palavra é essa que a lepra desaparece? Que homem é esse que a lepra desaparece? Que homem é este que eu preciso conhecer? Então ele não seguiu a sua vida, ele voltou para trás e ele quer conhecer a fonte de todo aquele milagre. E a fonte é Jesus. Ele quer conhecer quem é este homem? Quem é este homem? Bênção. É a presença de Deus. Bênção é nós reconhecermos que a fonte de todas as bênçãos é Jesus, é a presença de Deus na nossa vida. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai, esta é a vontade de Deus para convosco. Paulo, como é que em tudo dai graças? Não pode. Olha, Paulo, tu não sabes o que aconteceu em 2024. Tu não sabes as dificuldades que eu tive. Tu não sabes os problemas que eu enfrentei. Tu não sabes o que aconteceu. Como é que em tudo dá graças? Porquê? Porque a mentalidade de Paulo é esta: Deus consegue fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E o que é esse bem? O aumento da presença dele em nós. O aumento da presença dele em nós. Então, antes de orares por cura, oh pastor, não digo, não vamos orar por cura. Diga ao irmão ao lado, claro que vamos. Diga ao irmão ao lado, claro. Mas ora, Senhor, revela-me a tua presença no meio de tudo isto. Antes de orares por 1 milhão de euros, que possas orar, Senhor, revela-me a tua presença no meio da escassez. Eu vejo isso em muitos homens de Deus na Bíblia. Olha o Jó, quando diz, ah, Jó foi muito abençoado. E o que é que os irmãos, as pessoas dizem? Porquê? Porque ele recebeu o dobro em tudo. Eu não sei como é que se pode ter essa mentalidade. A gente, ai, morreu não sei quantos filhos, a gente recebe o dobro, mas algum substitui os que foram. Mas ele foi abençoado e ele revela-nos isso em Jó capítulo 42, versículo 5. Depois do que ele passou, ele diz assim estas palavras: olha, antes eu ouvi falar de ti,
Como que, dantes, aquilo que eu sabia a teu respeito tem a ver com o que os outros diziam, tem a ver com o que os outros falavam, tem a ver com os livros que eu lia. Mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Meus olhos contemplam. Agora eu vejo a tua presença na minha vida. Oh, irmãos. Bênção é a presença de Deus, mesmo no meio da dor, dos desafios e das dificuldades. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, em tudo dai. Ai, pastor, a ti o que é que se faz aos Judas que aparecem na nossa vida? Diga, irmão, lá, dai graças. Porquê? Olha os óculos. Não há nenhum Judas que seja maior do que Deus. Sabe o que é que Jesus chamou a Judas? Abraçou e disse, amigo. Sabe o que é que o Judas foi? Judas foi um instrumento nas mãos de Deus para empurrar Jesus para cumprir o seu propósito. Ninguém nos pode impedir de cumprir o propósito de Deus, só nós. Quando nós olhamos para as circunstâncias e achamos que o diabo é maior que Deus, nós já mudamos de óculos. Foi isso que José descobriu. Quando José vai lá e anos depois, né, ele se revela aos irmãos, os irmãos estão com medo, e os irmãos tinham rejeitado, vendido, mandado para o Egito. Eles disseram assim, foi Deus que me colocou aqui para poder preservar a vossa vida. Ou seja, vocês foram apenas instrumentos de Deus. Sabe o que é que eu acredito? Que há gente que o chateia, que há gente que o magoa, que há gente que faz uma série de coisas. Apenas são instrumentos de Deus para que nós possamos crescer em todas essas áreas. Bênção de Deus é a presença de Deus. Que nós possamos crescer nessa presença de Deus, conhecer Deus intimamente. A ingratidão vem dessa compreensão distorcida do que é bênção. Porque Jesus não nos prometeu vida sem problemas. Jesus não nos prometeu uma vida sem desafio. Jesus nos prometeu, eis que eu estou convosco até à consumação dos séculos. Qual é a diferença entre alguém que teve um encontro com o Evangelho e alguém que não teve um encontro com o Evangelho? Não é se ele sofre ou não sofre, não. Ele nunca mais vai sofrer sozinho. Porquê? Porque eu estou contigo. É isso que o Senhor diz. Eis que eu estou contigo. Deus está contigo. Diga, irmão, lá, Deus está contigo. Nós não mais estamos sós. Terceiro, como desenvolver uma atitude de gratidão? Terceiro lugar, viver a nossa vocação e o nosso propósito. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação, o nosso propósito, é estar aos pés do Senhor em adoração todos os dias da nossa vida. Sim, esse é o nosso propósito e essa é a nossa vocação. Sim, depois Ele nos dá uma missão para sairmos dos pés dEle e irmos revelar a presença dEle por onde quer que nós andemos. E aí vamos fazê-lo de várias formas. Uns é como professores, outros é como engenheiros, outros é como alunos, outros é sei lá, que a profissão de cada um, a maneira de cada um. Nós vamos espalhar a presença de Deus de várias formas, mas o nosso propósito é estar diante dEle todos os dias. Versículo 17, 15, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças. Ou seja, não é alguém que foi ali, olha, obrigado, valeu, fixe, ou então para outro, top. Não, é alguém que derrama a sua alma, que derrama a sua vida e ele se prostra em toda a gente ouviu. Os discípulos ouviram, as pessoas ali à volta ouviram. É alguém que tem um coração contrito. Irmãos, um coração grato é desenvolvido nesse lugar, aos pés do Senhor. Um coração grato é desenvolvido nesse lugar, lugar de adoração. Então, gratidão e adoração andam de mãos dadas. Não estamos a falar, ah, fixe, oh, tenho uma casa. Não! É alguém que derrama a sua vida. É alguém que se prostra diante dele em adoração. E esse é o nosso lugar. Por isso a história de Maria e Marta. E Jesus disse, olha, Marta, tu andas atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária, que nós estejamos aos pés de Jesus de manhã e à noite. Que nós possamos começar o nosso dia prostrados ao Senhor e que nós possamos terminar o nosso dia prostrados em adoração ao Senhor. Adoração não é alguma coisa que nós vivemos ou fazemos aqui na igreja, é o nosso estilo de vida. Nós estamos gratos ao Senhor porque Ele nos salvou, Ele nos perdoou e Ele nos deu a vida eterna com Cristo. Amém. Como desenvolver uma atitude de gratidão? Quarto, vivo o Evangelho. Diga, irmão, lá, viver o Evangelho. Vamos ler outra vez o versículo 17. Respondeu Jesus, não foram os 10 limpos? Onde é que estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Sabe o que é que ele era? Ele era um samaritano. Provavelmente os outros eram judeus. Os judeus tinham uma aliança com Abraão. Os judeus pertenciam ao povo de Deus. Se calhar os outros 9, eles podiam se agarrar a muitas outras coisas. Claro, claro que Deus me curou. Deus viu que eu tenho sido fiel. Claro que Deus me curou. Deus viu as vezes que eu fui à sinagoga. Claro que eu tenho sido fiel. Deus viu que eu já decorei os 10 mandamentos. Claro que Deus me curou. Como quem diz, olha, eu era merecedor dessa cura. Mas este estrangeiro, ele tem esta mentalidade, eu não sou merecedor de coisa alguma. Eu não sou merecedor de coisa alguma. Não há mérito nenhum. Eu nem pertenço ao povo dele. Na verdade, o povo dele diz que o meu povo, que tudo o que eu faço está errado. Então eu merecia era que este judeu nem sequer olhasse para mim. Então quando ele vê lepra que saiu do seu corpo, que ele reconhece é a bondade e graça de Deus e misericórdia. Então ele lança-se aos pés de Jesus em adoração. Irmãos, sabe o que é que eu quero transmitir? Nós temos que parar, nós temos que abandonar, destruir, sei lá, essa cultura do mérito e desmérito, essa cultura que nós somos merecedores de alguma coisa. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada. Não é porque eu leio a Bíblia durante um ano que eu sou merecedor. Não é porque eu venho à casa de Deus que eu sou merecedor. Não. Não há mérito em algum. Há graça e bondade e misericórdia de Deus para com a nossa vida. Não é porque nós somos merecedores que Deus nos tem abençoado e dizer, ai, porque fazemos isto, fazemos aquilo. Não. Isso é uma cultura errada. Não há mérito em nós. Há graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que é que tu merecias e eu? Sabe o que é que o Paulo, o tal Paulo, o apóstolo Paulo, que diz que as prisões tal são uma oportunidade, ele diz lá em Efésios, mais ou menos, como nós andávamos, e ele termina no versículo 3, na versão livre, ele diz assim, éramos por natureza objetos da severa justiça de Deus, tal como o resto da humanidade. Noutras traduções diz, da ira de Deus. Outra diz, do juízo de Deus. Mas no versículo 4 ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia em consequência do seu sublime amor por nós. Vamos viver a partir do Evangelho. Irmãos, um cristão é impossível ele não ser grato. Só se ele não teve um encontro com o Evangelho de Jesus. Ele pode ter um encontro com tudo o resto, mas com o Evangelho não foi. Porque se ele tem um encontro com Jesus, gratidão é a forma de respondermos ao Evangelho. Tudo é graça de Deus e a sua graça nos basta. Olha, irmãos, não podemos fazer a figura daquele homem quando Jesus conta aquela parábola do credor e do rei, que havia um homem que devia muito dinheiro a um rei e ele clama por misericórdia e esse rei o perdoa e ele não tinha como pagar, nem ele, nem a família por mais que vivesse 1000 anos, e soltou, e aquele homem sai da presença daquele rei, depois de ser liberto de uma dívida impagável, e a primeira coisa que ele faz é apertar os garganetes lá a um amigo que lhe devia 10 euros. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes ficamos tão ofendidos. Ah, aquele irmão passou por mim e não me falou. Ah, aquele irmão teve assim uma palavra um bocado. Oh, irmãos, olha a graça de Deus, olha o favor imerecido, olha o que Deus nos perdoou, uma dívida impagável, e nós hoje temos a vida eterna com Cristo. Então, se é graça que nós temos recebido, é graça que nós vamos dar. Se é misericórdia que nós temos recebido, é misericórdia que nós vamos dar. Se é bondade de Deus que nós temos recebido, é bondade que nós vamos dar aos outros. Não tem a ver com o que eles merecem, tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. E eu estou a desenvolver um coração, uma atitude, um estilo de vida de gratidão. Por último, e agora vamos lá, está a acabar, vais almoçar mais cedo. Sim, que eu não vou empatar só porque é cedo, não é? Mas também é melhor, eu ainda não acabei no... Como desenvolver uma atitude de gratidão? Bruno, podes ver, se faz favor. Faz ações de gratidão. Irmãos, vamos ler o versículo 15 outra vez. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Irmãos, não é apenas um sentimento. Estar grato é uma coisa. Expressar essa gratidão é outra coisa. O que vemos aqui são ações práticas, e digo, irmão, ao lado, visíveis. Não é coisas no pensamento. Está aqui no peito. Não, eu disse assim, salta cá para fora. Há uma atitude. Ele voltou. Ele gritou. Ele se prostrou. Ele se doou na presença de Jesus. Toda a gente ali ao lado viu. Eu não sei se os outros novos também estavam gratos. Provavelmente sim. Valeu. Aquele homem está aqui. Mas este homem não disse, aquele homem está aqui. Ele voltou lá. Eu é que estou aqui. Diante de ti para me prostrar. Porque eu nunca conheci alguém como tu. E ele se prostrou e ele adorou. Ele amou Jesus. A gratidão é prática. A gratidão é visível. O ingrato fica à procura de ações de desgraça ao seu redor. Ah, olha para aquele. Olha o que o outro fez, pastor. Olha lá como ele falou. Olha o que ele escreveu. Vai lá, ninguém nem ajuda. Mas o grato, ele planeia ações de gratidão. É intencional. Diga-me ao lado. Intencional. Ele faz planos. Ele planeia para demonstrar essa gratidão. Será que podemos fazer isso mesmo? Estamos a falar em treinar o nosso coração, ou a nossa atitude, para termos uma atitude, um estilo de vida de gratidão. Não é alguma coisa quando, sei lá, eu disse a brincar há pouco, não é? 1 milhão de euros cai-te na conta, quem é que não canta? Quem é que não paga um almocinho? Ah, um ou outro se calhar não, né? Tipo, é tão mal. Não. Estamos a falar de um estilo de vida, de gratidão. Durante anos o almoço está sempre pronto. há um dia que acontecer qualquer coisa, não está pronto, a pessoa só sabe é refilar, criticar. Durante um ano, nós estamos aqui todas as sextas, todos os domingos, todos os dias, a pregar, a ajudar, a fazer, a acontecer. E só porque não falou, só por ser que a pessoa... O que é isso? Vamos ser gratos. E vamos demonstrar essa atitude de gratidão. Primeiro com palavras. Se calhar nos grupos de vida onde nós temos ido durante um ano. A gente vai lá sujar a casa. A gente vai lá desarrumar a casa, desengonçar as cadeiras. Sim, quanto mais uso, mais estraga. Sim ou não? E às vezes não somos capazes de dizer obrigado por abrir a sua casa para nós estarmos aqui semanalmente. Usa palavras para agradecer. Maridos, usem palavras para com a sua esposa. Esposas, usem palavras para com os seus maridos. Ou o seu marido. Nada de plural. Filhos, usem palavras com os seus pais. Andas a comer à borla há tantos anos. Estou só a dizer coisas para rirmos, mas é coisa muito séria. Sabe que durante anos a pessoa é fiel? Sabe que às vezes os pastores também não são gratos? Então, o pessoal vem durante um ano não, vamos falar 2024, mas já lá vai muitos anos. Sempre fiéis, sei que for uma semana de férias, e ele começa, pois, vem de férias, não amam a Deus. Ele devia ter juízo, pôr a mão na cabeça, pai, e agradecer. Vão lá desfrutar, vão lá descansar. Voltem renovados. Conversa é essa? É de gente ingrata. É de gente que está mal com a vida. É de gente que está mal com a vida. Deve, sei lá, buscar a Deus, bater com a cabeça na parede, faz qualquer coisa. Gratidão. Mas também tem o contrário. Os irmãos gratos por todos aqueles que têm servido. Por todos aqueles que fazem este culto acontecer. Porque não fazem este culto acontecer, fazem todos os cultos acontecerem. E não fazem 2024, fazem há anos. Já viu às vezes os óculos, que às vezes o sol coloca, pois, não dão lugar ao outro. E às vezes basta só mudar os óculos e dizer assim, obrigado. Ao fim de tantos anos e continuas a ser fiel e continuas a fazer e continuas a estar aqui porque sim, sai do pelo, custa, é sacrifício. Diga-me ao lado, é só mudar de óculos. Por isso é que avaliamos o ano conforme os óculos que a gente coloca. Quando eu digo que sou grato, mostro, eu não quero ser lamechice, sei que, ai, tal pastor está engraxado. Não, é graça. Tenho noção da forma que Deus tem abençoado, da forma que vocês nos têm abençoado, da forma com que vocês nos amam, da forma como vocês nos cuidam, da forma como não me falta nada, etc. Tenho noção disso. E sempre que vou a outros lados, ainda mais noção fico. Então, se é para ter noção, então agora é ser grato. Então usa as palavras. Segundo, usa o teu dinheiro. Oh pastor, isso é que não. Por que não? Às vezes em vez de reclamarmos por causa do Natal, que é um negócio, dizer assim, olha, porque é que não usas esse tempo e dá um presente de gratidão a alguém? Às vezes não é o que custa o presente. É demonstrar essa nossa gratidão e de carinho para com a outra pessoa. Depende só dos óculos. A gente mete uns óculos, somos resmungões, tirou os óculos e somos grátis. Foi isso que o Evangelho veio fazer. Foi isso que o Evangelho veio fazer a cada um de nós. Porque dinheiro fala da nossa vida. Dinheiro tem a ver com o nosso tempo.
Quando nós investimos dinheiro, quer dizer que o nosso coração está ali. Quando eu digo que sou do Benfica, é mesmo um troca-tintas, porque eu não meto lá nem um euro. Se eles dependessem de mim, coitados, fechavam a loja. Então eu não acho mal quem é sócio, quem paga, quem faz. Porquê que esta igreja acontece? Porque vocês abençoam a casa de Deus. Vocês são fiéis com dízimos, com ofertas sociais, com tudo. E eu estou grato. A gente sabe que Deus não precisa de dinheiro, mas também sabemos que esta casa precisa. Sim ou não? E a forma de você demonstrar amor não é colocar cá o seu dinheiro. Claro que quem não ama este lugar vai criticar. Isso é lógico. Porque tem a ver com coração. Outra forma de sermos, de mostrarmos gratidão, é servir. Quando eu falo em servir, eu não estou a falar apenas aqui na igreja. Não, servir, ajudar. Está lá aquele irmão, precisa fazer uma hora extraordinária, está com dificuldades, não consegue só um emprego, precisa de arranjar o segundo, mas tem filhos. E nós podemos oferecer, olha, eu fico essas horas para ir lá, vá lá. Vai ser um tempo, a gente está a orar por ti, vais ultrapassar isso. Estamos a servir, estamos a ajudar, estamos a mostrar gratidão também. Sim ou não? Então gratidão é algo prático. Atos de servir. Eu diria assim, olha, usa formas criativas. Porque a gratidão pode ser planeada, a gente pode planear atos de gratidão. Para tirar de cá para fora essa ingratidão que faz parte de toda esta sociedade. Você não conhece pessoas que quase que vivem num palácio. Têm tudo e mais alguma coisa. E são as pessoas mais ingratas deste mundo. Se gratidão tivesse a ver com dinheiro, eles eram as pessoas mais gratas. E às vezes não são. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa atitude. Vamos ficar de pé.